Estamos de volta, esse é o 39º Papagá, o podcast do site canalmasculino.com.br, onde a gente fala sobre diversos temas do universo masculino que vão de moda, cultura pop, relacionamento, tecnologia e muitas coisas mais. E por falar nisso, está aqui do meu lado Bárbara Duarte, que vai nos dizer qual é o assunto do primeiro bloco do nosso podcast.
Primeiro bloco desse 39º podcast é funk e ostentação. Então, gente, não, brincadeira, é só ostentação, porque o dia que a gente estiver falando de funk nesse podcast, eu acho que enlouquecemos completamente. Então nós vamos falar sobre ostentação, aquela coisa que todo mundo gosta de fazer, gosta de exibir o novo carro, a nova roupa, o novo gadget, enfim, e coisas do tipo.
É, todo mundo não, né? Pelo amor de Deus. Existem pessoas que não gostam de ostentar, porque a ostentação, na verdade, é uma coisa que... pejorativamente, ela é ruim.
Sim.
E degradante pra pessoa.
No fundo, acho que todo mundo gosta.
Não gosto. Eu não gosto principalmente porque eu acho que quando eu ostento alguma coisa, eu atraio olho gordo. Eu odeio olho gordo.
Ah, é verdade. Aí precisa ter várias plantinhas comigo, ninguém pode no quintal pra dar conta do mal olhado.
Tem que ter arruda, tem que ter um monte de coisa. Sal atrás da porta, sal grosso atrás da porta. Eu não gosto disso, não. E para nos trazer os outros dois assuntos que nós abordaremos hoje, está aqui o homem que a sua beleza só é suplantada pela sua conta corrente.
A coisa tá feia, pelo que... Nossa Senhora. Caramba, você me denegriu agora, olha. Que coisa,
meu. Aqui conosco está Luiz Moro, que vai dizer quais são os assuntos que a gente vai ouvir a seguir.
No segundo bloco falaremos de action cameras. Olha que coisa chique, né? Pra que servem? O que fazer com elas?
Como
onde
vivem,
comprá-las?
Como vivem? Como se reproduzem?
Pois é. Saberemos um pouquinho sobre as câmeras. E no terceiro bloco falaremos sobre Facebook.
O Luiz, ele já mudou o nome do Facebook.
Na verdade, a gente vai falar sobre toda a idiotice que permeia o Facebook e quantas pessoas estão ficando burras. Eu estou preocupado, porque eu estou notando claramente que as pessoas que frequentam o Facebook o dia inteiro estão emburrecendo de uma maneira que elas não sabem mais fazer busca no Google.
Não terá volta.
Pelo amor de Deus. Na sequência, a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails, onde nós respondemos dúvidas dos nossos leitores. Ficamos sabendo a opinião deles sobre os nossos podcasts. No final de tudo, tem uma dica de última hora que nós demos aqui, porque as pessoas que estavam envolvidas preferiram ficar falando só não pisar na grama e não sei o quê. Não sei o que esses dois têm na cabeça. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino. Nós voltamos logo depois na nossa vinheta. Modo. Quando a gente fala em ostentação, a primeira coisa que vem à cabeça são joias e roupas.
Mas houve um tempo em que ostentação era ter uma caixinha de 36 cores da Faber-Castell.
Ah, sim. Isso depende muito. Depende da sua idade, depende da sua posição social, depende do meio em que você vive. Cada um dessas situações pede uma ostentação diferente, né? E tem quem se preocupe com isso e quem não se preocupe, né?
É verdade. Quando a gente era criança, ostentar era ter... Na minha época, ostentar era ter uma mochila da Risca.
Então.
Que tinha uns modelos todo malucão, assim, diferentão, e eram caras. E aí as crianças mais ricas, além de tudo, trocavam a mochila Risca por semestre, não era por ano. Mega ostentação.
E quando eu era moleque, tinha, sei lá, 13, 14 anos, uma época pegou All Star. Quem não tinha All Star, você comprasse, sei lá, um Lecoque. Por exemplo.
Ah, desculpa, eu sou do tempo do Nike, tá?
Então,
esse negócio de All-Star já é pobre.
Se você comprasse um Lecoque, você era. Te tiravam como pobre. E o mais engraçado é que a gente descobriu que o Converse, né, não tinha no Brasil. Ele era feito pirata. É. Aqueles Converse que a gente comprava eram tudo falsificado.
Pois é. Foi uma grande empresa, mas era tudo falsificado.
Engraçado que o Lecoque era muito mais caro que o All-Star também.
Não, era o mesmo preço,
mais ou menos. Eu também. E dos dois.
Não, o que era caro era aquele de couro.
Então?
Não, mas eu tô falando daquele modelo de lona normalzinho.
Ah, tá, tá.
Então... Que na verdade seria a versão genérica, né? É sempre assim, tem o bacanão original, vamos por assim dizer, que é o que as pessoas gostam. E aí vem uma outra marca e copia.
Ele, apesar de ser um modelo inspirado, vamos dizer assim, no All Star, ele não era pirateado. Ele era feito mesmo pela empresa aqui, licenciada no Brasil.
Não,
mas
não, tudo bem. Eu imagino que sim. Mas eu tô dizendo assim, se o gosto das pessoas era pela marca X, Se você comprasse a marca Z, não podia. Era o genérico e aí você realmente era o pobretão. E você ficava traumatizado pra sempre.
Não, mas eu nunca tive esse problema. Eu tive um Lecoque e que durou 10 vezes mais do que o dos meus amigos, porque ele não era feito toscamente como era feito o outro, que era pirateado.
Tá vendo? Você não teve esse problema de trauma. A gente não. Tem uma amiga que já contou várias vezes pra gente.
Sim,
quando ela
era criança.
Sim,
que o pai dela comprava, né?
Então, e ela ficou traumatizada até hoje.
Mas o interessante é que não era bem isso daí, uma ostentação. Era uma inclusão que rolava. Pra você se sentir parte do grupo, você tinha que ter um determinado produto, um determinado...
Certo, trechos.
É, pra fazer parte do grupo. Então você queria ser igual aos outros.
Ainda mais nos anos 80, que tudo era bem massificado. Então se uma coisa era moda, você tinha que ter, né?
Então não dá pra chamar...
Calói dobrável, depois a Calói Cross, coisa do tipo.
Exatamente. Só que não dá pra chamar exatamente de ostentação, porque não era uma competição, era uma nivelação. Isso que é interessante. A ostentação, ela
porque a gente se contentava com qualquer coisa.
Com qualquer coisa, a gente era simples. Mas a ostentação, na verdade, ela tenta te nivelar acima, né? Ela não tenta nivelar, ela tenta te colocar acima dos outros.
É, te pra... diferenciar.
É, você quer diminuir as outras pessoas, mostrando que você tem mais.
Não tem,
exatamente.
Né?
Hoje em dia, até a ostentação ela se diversificou. Né? Tipo, ela gourmetizou.
Ostentação gourmet?
Ela tá gourmet agora. Então você tem ostentação de todos os tipos. Onde rolava uma ostentação dos anos 80, dos anos 90, rola sempre, sempre rolou. É a questão do carro.
É, não,
o carro é uma medição de pau, não tem jeito. Né? Muitas pessoas elas se sentem superiores a você se ela tem um carro melhor. E se ela tem um pior, ela se sente fodida da vida. É engraçado
mas e quando,
isso.
Não, tá, mas então qual é o nome pra quando uma pessoa tem um carro muito melhor?
É.
E a pessoa nem tá ostentando. Ela só tem dinheiro pra ter um carro muito melhor. Ela não é idiota pra ter um carro
não,
de pobre.
Existem dois.
Um carro simples. E aí a gente se sente inferiorizado. Qual que é o nome pra isso, então?
É realidade. Isso se chama realidade. Sabe, o cara é rico e ele pode comprar algo bom. Porque existe dois tipos.
Acho que é a forma como você utiliza, na verdade, né?
Exatamente. O que eu ia falar agora.
Por exemplo, se você compra, vamos dizer, vai, um top aí, uma Land Rover. E você anda normalmente com ele, utiliza ele como deve ser utilizado um carro, acho que é uma coisa. Você tá, enquanto consumidor, possuindo um carro daquele, fim de papo.
Uhum.
Agora, quando você compra uma Land Rover, abaixa os vidrão da danada e põe, sei lá, uma música no talo e anda com o braço pra fora...
Põe alto-falante até no teto do carro,
pagando,
né?
Pagando de gatinho, aí você tá querendo se exibir.
É, verdade.
É, eu acho que é bem por aí.
E
Luiz...
aí é a definição de ostentação, né?
Sim.
Que é usar alguma coisa e mostrar que você é mais, né?
Eu tenho, você não tem.
Existem dois tipos de pessoas, assim, fazendo uma condensação disso que o Luiz falou. Existem dois tipos de pessoa. A pessoa que compra o caro porque ele acredita que aquilo tem uma qualidade melhor e que vai trazer mais qualidade de vida para ele, ou vai trazer algum tipo de benefício.
É.
E existe outro cara que compra para ostentar, ele não quer saber se o negócio vai beber muita gasolina, se o negócio é ruim para a natureza, se para ele não vai caber na garagem da casa dele, se ele não vai conseguir pagar depois o seguro que é altíssimo, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber que ele quer pagar de bonitão.
É.
Né? Então isso daí acontece também muito com roupa, acontece com joia e de uns tempos pra cá a gente tá vendo acontecer também com tecnologia, né? Porque antes a tecnologia ela não acompanhava a gente, não ia pros lugares com a gente. Então você não tinha como ostentar.
Era estática, né?
É, ela ficava dentro da sua casa guardada num canto, né?
É.
No máximo você tinha uma televisão maior do que a do seu vizinho.
É,
era
tinha
isso.
Zoom, né?
É, nossa, assim, picture in picture, lembra? Abria aquela telinha no canto mostrando.
Olha, eu acho sinceramente que os nossos ouvintes não vão estar entendendo
não.
Do que a gente
não.
Tá falando.
É, mas era uma televisão que na época que foi lançada era sensacional, super tecnológica e hoje
pois
é uma besteira.
Pois é, e você podia ver vários canais, né? O que tava acontecendo em vários canais ao mesmo tempo, né? Porque ela diminuía, né, o tamanho da tela e fazia várias telinhas, né?
O que
hoje em dia é o mosaico da NET.
É, o mosaico da NET, é a mesma coisa. Então, mas voltando então ao assunto da ostentação tecnológica, hoje a gente tem. Então, às vezes eu vejo algumas coisas que eu nem entendo por quê, né? Por exemplo, você vê... O pessoal gosta muito de mostrar foto de ambiente de trabalho, né? Então você entra em sites de tecnologia, eles falam... Ah, 50 fotos do ambiente de trabalho no mundo inteiro. Aí você vê um cara que tem uma super workstation na Austrália. Você fala, nossa, que legal. Só que você olha para muito equipamento do cara lá e você fica pensando... Pô, mas pra que ele usa esses 5 monitores de 30 polegadas, né? Se tem cara que trabalha com edição de vídeo aí, o cara tem um monitor de 22 polegadas e o cara faz um baita de um trabalho, né?
Mas porque fica bonito na foto, entendeu?
Porque ele joga videogame durante o expediente, né?
Pode ser alguma coisa desse tipo, porque é a explicação.
Ou porque fica bonito na foto.
Aquela tela grandona, né? Os monitores fazendo a paisagem pro cara jogar. Deve ser por isso.
Porque diabos o cara vive num tão cercado de coisas. E isso porque ele tá dentro de casa.
É.
Só. Mas o que acontece? Os amigos dele vão lá, que trabalham com a mesma coisa, ele mostra: olha aqui o meu ambiente, olha como é sofisticado. Mas hoje a gente tem o problema, né, de celulares, de tablets, de notebooks que vão com você para qualquer lugar.
E celular foi muito engraçado, né? Porque antes, menos era mais.
É, quanto menor, melhor,
quanto,
né?
Quanto menor o celular, mais tecnologia o cara tinha em mãos, né? Agora hoje inverteu. Quanto maior o celular, né, mais ostentação o cara tem com o aparelho.
É, isso é engraçado mesmo.
É sinal dos tempos, né? Tudo muda o tempo todo, que é para fazer a gente consumir o tempo todo.
Pois é.
É, mas muda também a mentalidade das pessoas, né? No momento, o que é melhor é maior, por exemplo. Amanhã pode ser, sei lá, algo feito com detalhes em ouro. Alguém inventa, a borda do celular vai ser feita em ouro. Ou a tela dele vai ser em safira, alguma coisa assim.
Nossa,
e aí,
vai ser bem fácil de comprar.
É, já tentaram enfiar isso na gente quando inventaram aquela coisa de Swarovski no celular, lembra?
Uhum.
Cristais no celular.
É.
Que Swarovski, pra mim, é pura ostentação, né? É um negócio que não tem função nenhuma na sua vida.
Na verdade, é engraçado, porque é uma ostentação besta. Porque quem tá do lado de fora do negócio não se toca o que é.
Sim.
Porque é um cristalzinho como outro qualquer. Ele só é um pouco mais bonito e ele brilha um pouco mais, mas nada que as pessoas que não entendem disso vão perceber, assim, logo de cara. E é um jeito das marcas colocarem uma etiqueta de que existe um cristal Swarovski ali, ou vários, e transformar aquilo num valor muito mais alto.
Não, e aumentam o valor absurdamente, né?
Pois é.
O cara põe R$10 de cristais ali e aumenta 500 no preço, né? Só porque tem os cristais.
É.
Então foi uma maneira...
Mas são cristais puros.
É. Eu fiz um post essa semana sobre um produto que é pura ostentação, que é um perfume da Bentley, custa $4.600.
Aí sim.
É o tipo de coisa que é bem pra é medição de pau pra rico aí nesse caso, né? Porque um cara pobre que vai ver aquilo nem vai entender, vai sentir o cheiro, nem vai entender o que é. Não, é verdade. O cara...
Acho que nem se eu fosse rico, eu entendi.
Sabe? Porque é um perfume que é feito todo cheio de frescuras, a edição dele é limitada a 999 unidades. Vem numa caixa especial.
Ostentação rola muito com edição numerada, né?
Sim, edição limitada é o mundo da ostentação.
Não, mas não é só a questão da limitada, é a numerada. Ah, eu tenho o número X da coleção de tal coisa.
Sim. E a gente tem também o ostentador chato, que é aquele cara que quando ele compra coisas que ele ostenta, ele...
Faz questão de vir mostrar.
Faz questão de vir mostrar. Você vai na casa dele e começa o tour da ostentação. Aí ele, olha, aqui, esse aqui é o meu novo não sei o que lá. Aqui, esse é o quadro que eu comprei do fulano de tal. E você fala, putz, eu vim aqui pra comer pizza e o cara tá me contando essa história chata pra burro.
Esse desgraçado vai demorar duas horas pra pedir a merda da pizza.
É insuportável, né? Mas entre os ostentadores isso é legal. Começa a rolar uma adrenalina entre eles. Começa a rolar... É, sabe, tem algum tipo de feromônio que vai pro ar, que você vê que eles ficam meio, sabe, agitados. E o outro
pode
cara...
Pode ficar por baixo, né? Tem
sim, o outro cara começa, não, mas onde você comprou? Eu consigo um desses também? Aí já começa aquela coisa, não, vou te indicar. Porque eu vou te indicar também pro ostentador, também é um negócio, né? Tipo, olha, eu tenho o canal. Você quer, você vai comprar aqui na minha mão.
Eu sou demais. É,
então aquele cara que fala que eu quase comprei um igual a esse...
Mas tinha o melhor.
Eu achei um outro mais interessante.
Eu comprei esse daqui porque é o acabamento em couro. Né? Sempre tem alguma coisa desse tipo.
Não, agora eu acho engraçado, né? Que você tava falando das pessoas que é o ostentador chato, né? Que ele gosta de contar pra todo mundo que ele comprou. E o cara, existem algumas pessoas, dizem que são pessoas que não se importam com as coisas, com bens materiais.
Esse cara é o
e
pior
aí,
ostentador.
Elas só compram coisas caras. É o carro caro, é o relógio caro, é a roupa cara, mas sempre tem uma explicação do porquê.
Sim, ele vem acompanhado de uma...
Tem um manual. Um manual de conduta do produto.
Praticamente é uma carta avalizada, né? Só falta vir carimbada pelo...
Chancelada.
Governo, pelo Papa, alguma coisa.
Falando, não, meu filho,
por
isso
ONGs,
não é ostentação.
Né?
Fique tranquilo. Fique
com pedido de desculpa ainda de ter adquirido o produto.
Né? Exatamente.
Que vem aquela coisa, né? Não, eu comprei isso daqui, mas com isso eu vou economizar não sei quanto de tempo fazendo não sei o quê. Tem toda uma história por trás do negócio. que poderia ter sido feito com fita crepe, por exemplo.
É verdade.
E a gente tem também o outro lado da ostentação, que é a ostentação das pessoas de baixa renda. E a gente assistiu, por exemplo, os rolezinhos no shopping, essa coisa, era ostentação.
Isso era ostentação?
Era os garotos que
eu
eles
achei
vão...
que eles iam só pra incomodar os outros.
Não, mas além disso, são garotos. Mas a ideia deles é ir pro shopping ver vitrine de coisas que eles mal podem comprar e juntar dinheiro durante meses pra poder comprar o boné da John John, por exemplo.
Meu Deus.
Entendeu?
Mas aí é uma ostentação meio burra, né? Porque você vai lá só passar vontade.
É, mas no meio deles, eles passam vontade até conseguir comprar. E aí, a partir do momento que ele conseguiu comprar, ele se torna o líder do bando, entendeu? Ele se torna um macho alfa. Então aí os outros machos beta, vamos dizer assim, eles vão tentar chegar no nível desse cara que conseguiu comprar. Uma pesquisa recentemente aí, feita recentemente, não sei se foi uma faculdade, foi a USP, alguma coisa assim, mostrou que uma grande porcentagem, quase todos, na verdade, garotos de classe C e D, disseram que se pegassem R$500 hoje na mão, gastariam com roupas. Sabe? O cara não ajudaria em casa, o cara não compraria alguma coisa tipo, sei lá, material escolar, não compraria
alguma coisa
nada.
Que reverteria em algo melhor.
Benefício,
né?
Pra ele. Não, ele compraria em ostentação, ele gastaria em roupas. E provavelmente. Sim, e provavelmente ele gastaria com esse boné do John John que eu acabei de falar. Que
ou
é uma
um
das
tênis,
coisas.
Né? Ou algum tênis.
Ou algum tênis, né? Você tem o Adidas Spring Blade. Eu acho um dos modelos mais horríveis de tênis que existe. Eu odeio aquelas lâminas. Sabe qual que é, né, Luiz?
Não.
É um que tem umas lâminas embaixo no pé. A sola dele não é um solado.
É meio bizarro.
Você já deve ter visto alguém no shopping achando que tava detonando com aquilo. E, na verdade, todo mundo olha e faz cara feia.
É verdade.
Então, que custa R$999.
Uma pechincha,
então. O preço de um bom terno.
É.
Né, e se você comparar a produção de um terno, o trabalho, que daí o tanto que você vai usar na sua vida se você cuidar bem de um terno... Né? Fora que você não vai pisar com o seu terno na merda, né? Que é a coisa que você vai fazer com
mas
o tênis.
Mas o cara que comprar esse tênis, ele vai pensar duas vezes antes de pisar na merda.
Ah, sim, ele vai flutuar, né?
Vai revestir.
Ele vai flutuar, ele vai, pô. Ele vai aprender a levitar pra não pisar com esse tênis no chão, né? Então, você tem essa ostentação desse pessoal, que ele não tem condições, mas ele quer ostentar pra tentar se destacar no meio social dele.
Na verdade, a ostentação é meio que uma competição, né?
Sim.
Ela engloba a competição, né?
E nesse caso que o Ricardo falou, ela engloba os pais também. Porque tem muita molecada aí que subverte o pai, a mãe, e eles fazem das tripas coração pra comprar o produto pro filho. Né?
E tem também um outro exemplo, que são
isso,
os pais que não tiveram na infância deles e na adolescência
filho,
e querem dar pro filho, porque querem, hoje eles querem colocar o filho na posição que eles não tiveram na época deles. Então eles querem fazer com que o filho seja, de novo, macho alfa, o cara que tem tudo ali. Mesmo que eles não tenham condições, eu já vi gente, sabe, tirar dinheiro de conta de casa, entrar em dívidas que não conseguem, pra poder ostentar, mudar o carro, né? Tinha um amigo meu, lembro até hoje que ele metia o pau num tio dele e comprou um Escort XR3, que na época era um carro ostentação.
Sim,
né? Era um escortinho hoje tosco.
Minha tia teve.
Né?
Ele era um tapa na cara
ele
da
comprou,
família inteira.
Ele falou, meu tio, ele mora numa casa de merda, ele tem uma vida de merda, ele comprou um Escort XR3 e à noite, antes de dormir, ele cobre o carro com um cobertor. Porque se acontecer alguma coisa com o carro...
Ele tá fudido.
Não, tipo, o carro tem que durar pra sempre agora. Porque ele falou, todo o dinheiro do cara que ele tinha com um monte de coisa, agora ele tá guardando pra pagar a prestação do carro. Então é uma coisa triste, né? Porque as pessoas são escravas da ostentação.
Né?
Ele não vive uma vida plena. Se ele vai pra algum lugar, ele fica se preocupando todo o tempo com que impressão aquilo deve estar causando nos amigos dele.
É.
Sim.
Né? Não, e eu preciso comer no restaurante X da moda.
E tirar a foto e colocar no Instagram.
Ah, lógico.
Que é outra coisa, as redes sociais viraram uma vitrine da ostentação.
As redes sociais vieram assim pra fechar com chave de ouro
porque,
o cara que gosta de ostentar.
É, porque hoje não adianta você ir no local. Você tem que provar que você foi.
Sim, sim. Você contar pros seus amigos, eles vão falar, não, você é paeiro, cadê as fotos do Facebook que eu não vi até agora?
Tem que pôr foto no Face.
Porque antigamente a gente falava e o cara acreditava ou não.
Uhum.
Agora hoje você tem que provar.
Tem. E hoje tem como provar, né? Então.
Esse ciclo de ostentação, ele começou há um tempo atrás. Há mais ou menos aí uns 15, 12 anos atrás, com os rappers americanos. E foi o ciclo mora, assim, da ostentação.
Ah, porque eles davam aquelas correntes enormes de ouro, né?
Então o cara, ele tinha que provar que ele tinha vencido na vida. Porque o cara até pouco tempo tava no gueto, morava numa casa minúscula
Adidas,
com a mãe.
Né, foi a marca que foi símbolo deles, né? Que
durante
era uma marca
muito
cara,
tempo. É, a Puma também teve um pouco, tal, mas a Adidas foi uma
Adidas
das...
acho que foi a mais-mais.
A mais-mais, né? E eles gostavam de... Tanto que eles usavam aqueles pingentes com símbolo das marcas, né? Sim. Roupa sempre... com muito a marca
muito
aparecendo
brilho,
em todos,
né,
os lugares, né? E você vê o reflexo disso até em algumas marcas que são marcas conceituadas, mas que os caras tiveram que se adaptar. Por exemplo, a Apollo Ralph Lauren, que aumentou o tamanho do símbolo dela nas...
Pra poder vender pros pobres.
É, sim, porque as pessoas querem mostrar que tem. É, uma amiga nossa comentou que nos Estados Unidos, quando ela foi pra Miami, uma das coisas que as vendedoras perguntavam pra ela se ela queria a sacolinha. Ela falava, não, eu odeio ficar carregando um monte de sacola, tá tudo aqui. Ela tava com uma sacolazinha junto com ela, que ela tinha comprado alguma coisa, e jogava tudo lá dentro pra carregar uma sacola só. E que as pessoas ficavam impressionadas, porque falavam, o brasileiro quando vem aqui, ele quer sacola.
Pra mostrar que comprou na loja X. Né?
Exatamente. Se ele comprar uma coisa minúscula que cabe no bolso, ele vai pedir sacola da mesma maneira. Porque
tem que ser uma
quer
sacola grande.
Uma sacola grande, porque ele quer chegar com sacola nos lugares e quer que as pessoas vejam que ele tá comprando. Então olha só onde é que a gente chegou, né?
Não, calma. Tem mais exemplos bizarros. Você falou um negócio das redes sociais, de que, né, a gente comentou que as redes sociais acabaram... Hoje elas são a prova, né, de que o cara teve no restaurante X, que ele comeu o prato Y ali. Uhum. Então, a gente tem as blogueiras... Algumas
moda
ostentação. E de beleza, não, classe C, C menos, algo do nível, né, que vão nos eventos, né, nos eventos que a gente é convidado, que a gente tá, que são eventos normais, não tem nada de fenomenal, a gente não tá falando de nenhum evento de Chanel ou coisas do tipo, e que elas ficam tirando foto pra postar nas redes sociais delas, pra dizer, fazendo caras e bocas pra dizer que elas foram convidadas para um evento.
É a ostentação social isso daí.
Oh, meu Deus.
Nunca tinha pensado nisso.
É porque ela não envolve um produto.
Um produto, mas ele ostenta uma situação. É uma convívio social.
É, ostentação situacional.
É?
Diriam os psicólogos.
É? Nossa senhora, olha, já tem um tema aí que dá pra desenvolver
só
um
Freud.
TCC.
Não, isso só
dá.
Freud aqui, pra conseguir
tem algum...
dar cabo disso tudo.
Não, se tem algum ouvinte que esteja ligado aí e que estude psicologia, alguma coisa assim, ou ciências sociais...
Podia ajudar
alguma...
a gente, né?
O cara pode fazer um TCC muito louco envolvendo isso daí, porque... É algo a se pensar, eu nunca vi
deve
ninguém comentar.
Deve ser algum tipo de transtorno, né? Que deve ter algum
pode
nome.
Pode ser,
é
deve
tipo
ter
um toque,
uma explicação patológica pra isso. Vamos aguardar então, se alguém quiser, manda pra gente.
Agora, no segundo bloco, a gente vai falar de tecnologia. Foi o que a gente disse, né, no primeiro bloco, da ostentação. E tecnologia hoje é um dos meios do ser humano ostentar. E aí, quem tem uma GoPro também está ostentando?
Ah, eu acho que deve ter gente que deve usar para ostentar também, porque é um aparelho que não é dos mais baratos. A gente tem aí modelos que vão de, sei lá, de uns 1.300 até acho que 2.000.
Uhum.
Alguma coisa assim, não é barato, né, aqui no Brasil. Lá fora ela tem uns preços um pouco mais aceitáveis. A GoPro Hero 3 lá, Black Edition, né, que é um dos modelos mais recentes e tal, e é uma das mais legais, acho que é a top, né, deles. Ela tá $399, né? $400 praticamente.
É, o que pra gente, quando a gente faz o câmbio, a gente acha até legal, né?
É, mas... vira 800, 900 reais.
Só, mas que lá fora é caro, né?
Não, pro americano não é tão caro assim, pra um equipamento desse tipo. Acho que eles não consideram tão caro. O problema é a hora que vem pra cá, né? Que faz o câmbio, todas essas coisas, põe frete, importação e blá blá blá, que ela vira mais de R$1.500. O lugar mais barato que eu vi, assim, vendendo era R$1.500.
Mas aí, saindo do campo da ostentação, ter uma GoPro para ostentar, ela é uma câmera... A gente tá falando da GoPro, mas existem outros modelos, né?
É, na verdade, o assunto são essas... O pessoal tá chamando de action cameras, né? Que são câmeras
então,
pra...
Isso é uma coisa, eu nunca soube o nome da categoria dessas máquinas, né?
É, alguns falam que são câmeras ultra portáteis, né? Porque elas são bem pequenininhas, cabem até no bolso. E são câmeras de filmagem, que o máximo que a gente tinha era as handcam, quem lembra, nos anos 90, né?
Uhum.
Isso era ostentação, muita gente comprava,
nossa,
nunca usava.
Trambolhaço, né?
Aí tinha um aniversário.
É, pra hoje é um trombolho.
Então,
é.
Tinha um aniversário na casa de alguém, lá vinha alguém com aquela câmera assim, segurando ela de lado, né?
É. Aí falava, ah, fulano, a câmera, dá um sorriso. Aí você ficava parado, porque foto, você posa pra foto.
É, mas
tirou,
a filmagem...
você se livrou. A filmagem você tem que ficar inventando o que fazer na frente da câmera.
Ou disfarçando, fazendo de conta que ela não está ali, né?
Não, passando vergonha, né? Vamos falar a verdade.
Então, mas o legal das action cameras é que você não tem que ficar na frente da câmera. Na verdade, a câmera fica na sua frente porque ela vai filmando o que você vai fazendo. Geralmente as pessoas usam ela pra filmar uma atividade, né? Então você já tá ocupado com alguma coisa. Você não tem que inventar, sair sapateando, cantando uma música, contar uma piada. Não tem que fazer nada disso.
Que eu digo os russos, né? Eles, a maioria põe na frente dos carros.
É, mas aquilo lá é uma exigência. Interessante isso daí que você lembrou. É uma exigência da seguradora, sabe por quê?
O pessoal se joga na frente dos carros pra simular um atropelamento. Fraudam. Pra receber o seguro.
É, os caras fraudam. Os russos são doidos mesmo. Ô, povo maluco. Por isso que eu gosto dos russos. A gente tem hoje, né, como a GoPro surgiu aí, trazendo todo um novo mercado de câmeras.
Quantos anos mais ou menos faz, né? Porque a gente hoje ouve falar muito da GoPro.
Então,
e
as
vira
primeiras...
e mexe você vê vídeo filmado com GoPro.
É, as primeiras são 2003, 2004.
Ah, então já faz um tempo que esse tipo de câmera existe.
E no começo ele vendia, contando um pouquinho da história, né? É, quem criou a GoPro é um cara que é viciado em esportes radicais. Que é um surfista chamado Nick Woodman. Ele não gostava do resultado das fotos que ele tinha, das viagens dele. Porque algumas fotos ele não conseguia tirar, porque ele estava ocupado fazendo esportes radicais, né?
Tava na prancha, né?
É, na prancha, pulando de paraquedas, num skydiving, alguma coisa assim. E às vezes os fotógrafos que ele contratava, porque esses fotógrafos, quando você vai fazer uma viagem para um lugar bacana, você vai, sei lá, para Indonésia surfar, tem fotógrafos locais que você pode pagar. O primo da Bárbara, inclusive, que é surfista, ele já fez isso, né? Eles foram viajar e pagaram um fotógrafo local pra tirar foto deles.
Uhum.
Pra eles poderem documentar tudo, senão você perde a viagem, né? Você não consegue ficar tirando foto o tempo inteiro. E se você não é profissional, você não consegue documentar a coisa da maneira correta.
Porque aí você não faz de uma coisa nem outra. Nem você faz o esporte, nem você tira.
Exatamente.
Documenta a ação em si.
Então, ou você tem que ficar pedindo pra outras pessoas o tempo todo tirar foto pra você, né?
Então, o que o Nick Woodman não gostava é que, em certos momentos, ele não conseguia documentar coisas que só ele via. Então, por exemplo, um tubo de uma onda se fechava em cima dele, o fotógrafo não pegava nada, porque ele ficava fechado.
Né?
E ele tinha um visual incrível de lá de dentro que ninguém nunca via, só ele. Ele queria documentar aquilo, ele queria mostrar para as pessoas. Surgiu essa ideia na cabeça dele de fazer uma câmera que pudesse, que fosse ultra portátil, que pudesse acompanhar ele presa numa faixa ou num suporte, alguma coisa assim. E ele começou a pensar como ele podia juntar dinheiro pra isso. E a história dele juntando dinheiro é o melhor, né? Porque ele, numa das viagens dele, ele comprou lá um monte de cinto feito de concha a $1.90.
Tá parecendo um brasileiro que vai vender pulseirinha na Europa, né?
Um amigo meu, ele conhecia um cara que ele fazia tererê em Praia da Grécia.
Olha.
E cobrava tipo $100 por cada tererê.
Nossa Senhora.
Então, mais ou menos a mesma coisa. Quando ele chegou na casa dele de volta, que se não me engano ele é californiano, ele chegou de volta e vendeu cada cinto que ele comprou, ele vendeu por $60.
Olha aí.
E fez uma grana em cima, conseguiu também um empréstimo com a mãe dele, que prestou um dinheiro que
sempre
ela tinha guardado.
A mãe, coitada.
Pô, graças a Deus,
coitada,
né?
Da mãe.
Se não é a mãe, né, cara? Não,
nesse caso aqui, a mãe deve ter se dado bem, né?
Pô, com certeza.
Foi sucesso.
Com certeza. E ele montou as primeiras câmeras, começou a vender para amigo dele, que era skatista, era surfista, era cara que fazia paraquedismo, essas coisas. E foi vendendo até que um dia ele conseguiu vender para uma feira de esportes. Ele vendeu um lote grande e ganhou uma bela de uma grana. E aí a GoPro de lá para cá só cresceu. O mais interessante de tudo, a gente não pensa, né? Eles acabaram com um paradigma que a gente tinha criado alguns anos atrás, que ninguém mais ia usar câmera para nada. A gente ia usar celular para tudo. E
é
se
verdade.
Você parar para pensar, por que então a gente tá gastando dinheiro com micro câmeras?
Porque o que a GoPro e as outras de outras marcas fazem nesse estilo de câmera, não existe celular no mundo que faça. Né?
Exatamente. Aí eu acho legal a gente até falar. Uma das coisas muito importantes é a lente, que é uma grande angular, que pega geralmente, sei lá, 130 graus, assim, é uma coisa de louco.
Ela é sempre uma grande angular?
É, geralmente essas câmeras elas têm grande angular, que é para pegar o máximo possível do ambiente, né? Para registrar o máximo possível. É, a GoPro e uma câmera da Sony também, que é a V115, alguma coisa assim, elas têm Wi-Fi, então você consegue comunicar ela com o seu, por exemplo, o seu celular, e você pode até usar para controle remoto da câmera, o seu celular. E tem agora também a Polaroid Cube, que é bonitinha, assim, um cubinho, quadradinho, pequenininho, com um arco-íris na lateral. Ela não tem Wi-Fi.
Dá a impressão de ser de plástico.
Ela é, eu acho que de plástico.
Não, que as outras não sejam, né? Isso que eu quero dizer. Mas quando você olha o design das outras câmeras...
Eles parecem um pouco mais parrudos,
É,
né?
A da Polaroid robustos, parece uma coisa de brinquedo. É.
Mas a Polaroid, eu acho que ela não vai ter tanta aceitação nesse meio esportivo. Eu acho que não. Mas eu acho que ela vai ter muita aceitação com um grupo de amigos que quer fazer uma filmagem divertida. Você vai numa festa, você quer filmar todo mundo de cima. Você pega a câmerazinha e filma. Você prende na frente da sua bicicleta. Ela tem um ímã embaixo que permite colar em superfícies de metal. Você pode prender num capacete, num skate. Então eu acho que ela vai ser um pouco mais voltada para brincadeira, assim, para uma coisa menos... esportiva, vai, num sentido...
Menos profissional.
É, num sentido... Ela não é pro, né? Ela não é GoPro,
né?
Ela
não é pro.
Então, eu acho que é uma...
Home.
É. Então, eu acho que é uma coisa mais assim, ela vai ser uma câmera pra você fazer vídeos divertidos, depois colocar na internet, colocar no Vine.
E até pelo preço dela também, né?
Que é mais baixo.
Ela vai custar mais barato que a GoPro.
Ela tem um pouquinho menos de recurso, mas ela é uma boa câmera ainda, ela é bem bacana. Ela faz filmagem HD também, como a GoPro. A GoPro faz... essa Hero 3 Plus aí, ela faz filmagens 4K, que é uma resolução que a gente nem tem televisão. As televisões novas 4K são caríssimas, né? A gente ainda não tem recurso para isso, mas futuramente, quando elas popularizarem, aí que vai ser uma loucura. Todo mundo vai querer ter uma câmera com essa resolução e as filmagens vão ficar absurdas, né? Você imagina a qualidade que a gente não vai alcançar.
E dá-lhe vídeo no YouTube depois, né?
Nossa, não.
YouTube de vídeo.
Já tá, né? Cheio de vídeo. E as aplicações também estão começando a crescer, né? Até pouco tempo atrás, o pessoal só usava com... Sei lá, prendia na prancha. Prendia no capacete. Hoje, os caras prendem drones e fazem as coisas mais malucas. É uma coisa que tá se popularizando. São casamentos filmados com GoPro preso em drone. Então você pega, por exemplo, o salão de festa de cima e mostra os convidados dançando. Se é ao ar livre...
É uma coisa que o fotógrafo não vai
não
conseguir
consegue fazer,
né?
Então você prende num drone, que futuramente a gente vai falar de drones também, que é uma outra coisa bacana que tá surgindo agora e tá sendo usado para milhares de...
Ah, mas quem assistiu o último 24 horas não acha que drone é bacana.
Não, mas aquilo é um drone do exército, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando desses drones pequenos, baratos, que a gente compra por aí, cara. Compra nos eBay, nessas coisas desse tipo. Os casamentos ao ar livre ficam... Nossa, tem umas tomadas lindas, cara. Se você procurar no YouTube alguma coisa relacionada, ou nesses sites de caras que fazem festa e tal, você vai ver umas gravações maravilhosas, assim, de sítios, de campos, pegos de cima, que fica muito bacana mesmo. Dá um outro ar pro evento.
Tá, mas aí a gente vendo tudo isso, vem a pergunta, né? Será que, de novo aquela história, né? Das câmeras digitais vão substituir os fotógrafos. A GoPro vai substituir o trabalho de um fotógrafo?
De um fotógrafo eu acho que não, mas de um cinegrafista talvez. Porque ela tem, inclusive, todos os equipamentos e as outras também, né? A gente tá focando na GoPro, porque é a mais conhecida, é uma das primeiras, mas as outras também têm vários equipamentos que permitem elas seguirem o cara por muitos lugares. E a gente também falou de primeira pessoa, mas não precisa ser primeira pessoa. Você pode ter, vai fazer surf, você tem um amigo mergulhador, ele vai ficar ali perto. Uhum. Antigamente, pô, tinha o cara que era o cinegrafista profissional, ele tinha que entrar na água com uma câmera caríssima, ele tinha que ter um case stank, né, que é aquele que
envolve a máquina,
isola ela da água.
É, porque essas câmeras também são à prova d'água, né?
Sim. E você pega a GoPro, ela vem já, você compra o kit, tem um kit que é o kit surfer, já vem com câmera estanque, né? Ficou muito mais fácil. Antigamente, pra você comprar um equipamento desse, você tinha que ir numa loja especializada, você tinha que manjar pra caramba.
É, isso
hoje,
é pra manusear isso também,
hoje,
né?
Você chega na loja e fala assim, ah, eu quero o negócio tal pra GoPro, um tripé pra GoPro. Eu quero uma faixa pra prender no braço, na cabeça, sei lá.
Ah, e as que o pessoal faz, né? Que é de tipo, um cinturão que eles colocam em cachorro.
Em cachorro.
Ficam uns vídeos muito engraçados. Tipo, o que o seu cachorro faz quando você sai de casa? É muito bom.
Tem os carinhas que prendem de uma maneira que fica, tipo, um bracinho pra fora do skate. Ele filma o cara andando de skate. Uhum. Então fica um braço pra fora preso no skate, assim, filmando o cara.
Tem aqui, eu tô vendo aqui no site da GoPro, tem o Chesting. Cinturão para suporte peitoral, então
peitoral também
no peito da pessoa, né? E você tá andando de bicicleta, qualquer coisa que você estiver fazendo, ela vai filmando ali, né? É bem legal.
A única coisa que eu achei mais legal na câmera da Sony e a GoPro, eu achei que fica atrás. No resto todo, eu achei a GoPro superior nos testes que eu andei vendo na internet. A estabilização de imagem da Sony eu achei bem bacana. E mas também
acho que a qualidade da GoPro é melhor, né? Em termos de filmagem, né?
Filmagem, principalmente em locais com pouca luminosidade. Mas a da Sony, em locais de muita luminosidade, ela até estoura as cores, de tão bonita que fica a cor, assim. Elas são duas câmeras legais, mas ainda a GoPro ainda tá um pouco à frente. A da Polaroid, eu acho que fica na lanterna, mas é aquele negócio que a gente tava falando. É, eu acho que ela vai ter outro destino, acho que as pessoas...
São três câmeras distintas e aí cabe ao consumidor escolher aquela melhor que vai lhe agregar mais no futuro para aquilo que ele vai fazer. Tem coisa que a gente não sabe se veio para melhorar, se veio para piorar, se veio para agregar, né? Se veio para rachar de vez. Sei lá, quando veio o Orkut, a gente pensou que...
Nada podia ser pior que o Orkut.
Pois é, mas inventaram uma coisa pior que o Orkut, né? É o FacePuts. E não é possível, você abre aquele negócio e você só fica putz, né?
É. É engraçado, é, sabe que eu tenho ouvido muito isso, as pessoas falando, né, do Orkut, comparando com o Facebook, todo mundo falando, ah, gente, o Orkut era ruim, mas era melhor que o Facebook. É engraçado que de uns tempos pra cá eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso, e é uma coisa que, porque... na minha cabeça, eu achava que seria o contrário, né, todo mundo ia achar o Facebook melhor.
Porque, pelo menos no Facebook, no Orkut, você tinha umas comunidades restritas, né, então, quer dizer, se você tinha interesse em determinado assunto... Por mais idiota que ele fosse, você entrava naquela comunidade e tinha contato com pessoas que também curtiam aquilo. Agora no Facebook, não.
Mas você tem comunidades, como não?
Você tem os grupos, né?
Você tem, mas é uma putaria aquilo lá.
É, não sei, porque parece já que veio funciona errado de um
já.
Jeito diferente.
Já começou errado, né? Ele começou com uma proposta, acho que mais aberta... E, de repente, na sua timeline lá, aparece coisa que, meu...
Não,
você
gente...
Queria ver também.
Não, e agora a história
não,
dos
não,
vídeos
não,
pera
aí,
pera
aí,
automaticamente.
Não, peraí, agora eu vou defender o Facebook.
Você vai defender o Mark Zuckerberg. Você vai queimar no fogo do inferno.
A gente entrava nas comunidades do Orkut e tinha só aquelas... Você falava, pô, que legal, uma comunidade... Sei lá, da banda X, que eu gosto pra caramba. Uma comunidade sobre ciência, não sei do que eu sou aficionado e tal. Quando você entrava lá, só tinha aquele jogo com quem que a pessoa de cima parece. Você beijaria o fulano da foto de cima? São umas besteiras
então,
desse
mas
tipo.
Mas sabe que eu acho que isso foi mais pro final? Porque eu lembro que quando eu me enchi do Orkut, foi muito antes
não,
de entrar
isso
no Facebook.
Isso tinha desde o começo. O que acontece é o seguinte. Existiam algumas poucas comunidades que eram sérias e eram bacanas no Orkut. No Facebook tem também, eu participo de algumas comunidades que eu gosto bastante.
Olha, você dá sorte, porque eu não tenho nenhuma.
Tem umas comunidades boas, sim, tem um pessoal que se ajuda muito. Grupos,
Use a denominação
desculpa,
correta.
Grupos, senão eu posso ser processado pelo Google.
Ah,
né?
Provavelmente.
Mas eu acho que o problema maior do Facebook não são as comunidades, ele ser melhor ou pior do que o...
O problema do Facebook são as pessoas que estão lá.
Exatamente. Mas exatamente. Eu acho que o meu problema é turba, sabe? É muvuca de gente. Eu acho que a partir do momento que você junta um monte de gente num lugar só, e é uma quantidade muito grande mesmo...
É, porque até os pais da gente estão lá.
Sim, estão falando de milhões. Então, era uma coisa que no Orkut não tinha, que era legal. Isso
exatamente. É verdade. Não, assim, gente, nada contra, mas vamos falar a verdade? Dá uma tumultuada ali na situação, né? Eu não tenho o que esconder do meu pai, da minha mãe, na verdade. Pai não, né? Porque não tem. Mas eu não tenho o que esconder da minha mãe. Mas, gente, é muito estranho isso. Eu fico imaginando pra um adolescente. Isso deve pirar a cabeça do adolescente.
É por isso que eles estão fugindo, já faz um tempo.
É tão certo.
Não, você pode ver que hoje em dia eu vejo muito menos postagem de adolescente do que eu via há dois anos
não,
atrás.
Não, e se você reparar na rua neles com o telefone, eles estão tudo no WhatsApp.
WhatsApp, aí quando querem imagem é o Instagram e esse tipo de coisa. Não tem mais a historinha do Facebook. E eu acho que o problema maior do Facebook mesmo, e é uma coisa que pra mim me inspirou a sugerir essa pauta, já que eu fui a pessoa que sugeriu.
Posso tentar adivinhar o que é o...
Tenta adivinhar.
É a quantidade de erros de português.
Não, a quantidade de erros de português não me preocupava, porque pra mim isso é o caminho da estupidez da humanidade. As pessoas estão cada vez menos cultas, cada vez elas estão lendo menos. Então eu acho que nesse caso era uma coisa que eu até esperava. O que eu não esperava era ver as pessoas desaprendendo a usar a internet. Quando as pessoas começam a desaprender... a usar o próprio meio que eles estão usando 24 horas por dia, porque na verdade eles estão ficando tão presos dentro do Facebook, pra eles a internet é aquilo, sabe? Chega um ponto onde as pessoas não entendem mais que a internet, existe vida fora do Facebook.
Graças então, a Deus, né?
Então o cara passa o dia inteiro compartilhando o link.
É.
Ele nem leu o que ele tá usando.
Não, ele só vê a figura e o título.
Isso aqui é engraçado.
Vê o título, né?
Essa foto é bonita, vou compartilhar. Isso aqui é engraçado, vou compartilhar. Isso aqui parece ser sério. Vamos ajudar a causa.
Mas
o desafio
aí,
do balde de gelo,
então,
sabe?
Mas aí é aí que tá. Eu acho que o problema do Facebook é... Eu não sei se isso já existia, essa necessidade na época do Orkut, e eu não percebi isso naquela época, porque eu ainda não trabalhava com internet, era uma coisa que talvez não tivesse me chamado a atenção, mas assim, o Facebook existe a necessidade constante de você produzir conteúdo para o Facebook. Então você... pessoa física,
sim,
comum,
ele,
regular do
ele
dia a dia.
Ele toma o seu tempo, né?
Você precisa escrever alguma coisa naquilo.
Uhum.
Aí você vai escrever o quê? Aí você vai tirar a foto estúpida, você vai postar. E aí que você
não,
começa...
Não, é o meu caso.
Não.
Eu não crio conteúdo nenhum pro Facebook.
Não, mas a gente cria conteúdo pros nossos blogs, que são
blogs
replicados nas redes sociais, inclusive Facebook. Então você já criou um conteúdo,
sim,
prévio que você tá usando ali pra divulgação. Mas eu tô dizendo as pessoas que não trabalham com isso, como a gente. Então, assim, eu fico imaginando, se eu não tivesse o trabalho que eu tenho, o que que eu ia escrever no Facebook? Porque eu não tenho saco de ficar postando foto do meu gato.
É, porque eu já escrevi, eu fiz um texto um tempinho atrás aí, sei lá, aquelas coisas que você fala, preciso desabafar, sabe? Sobre o que tá acontecendo no mundo e etc e tal, e eu preciso colocar isso pra fora. Uma necessidade que eu senti. E eu fiz um texto, meu, que tinha sei lá quantas páginas lá, né? Era uma bíblia, uma mini bíblia. E óbvio, ninguém leu. Né? Claro, ninguém leu.
Você desabafou pra ninguém, porque ninguém leu.
Não, mas pra mim foi bom, tudo bem. Pelo menos eu coloquei pra fora.
Mas o Facebook é um muro de lamentações, é uma das coisas que as pessoas reclamam.
Nossa.
Né? Muita gente reclamando.
Não, e a grosseria,
gente?
Se você reclamar acima de 4 linhas, Elião, ninguém vai ficar no vácuo.
Não,
ninguém
com certeza.
O Facebook foi o catalisador daquela mania que as pessoas nem usam mais, né? Mas tinha uma sigla em inglês que era a tradução, né, do que ela queria dizer, era longo demais, não li. Eu acho um absurdo isso. Você escreve um mega texto, um cara vai lá nos comentários e coloca lá a sigla.
Sinto muito. É muito longo, eu não vou ler.
Não vou ler. É muito longo.
Então, foda-se, por que se deu um trabalho?
Mas aí que tá. E eu acho que é aí que vem a história do compartilhar os diabos dos links.
É.
Porque você não tem o que postar ali. E aí você faz assim, poxa, alguém vai entrar na minha página e vai olhar esse mural inteiro sem nada. Porque eu não tenho nada de bom pra dizer.
É que, na verdade,
então você vai e compartilha o dia inteiro.
É. Na verdade, o Facebook é assim, é uma casa de ninguém, tá? Onde todo mundo tem a necessidade de dar palpite sobre tudo e sobre todos.
Exatamente.
E posar de politicamente correto. Hoje em dia, todo mundo é politicamente
fora
correto.
Fora aqueles links, né? Que você tinha comentado um pouquinho antes, e o pessoal acha que tá fazendo a maior benesse do mundo, né? Compartilhando coisa e tal, sem verificar a fonte.
É.
Sim, o que se compartilha de informação errada, falsa, brincadeira.
Nossa, é de tonelada, né?
Outro dia um amigo meu colocou uma informação lá que eu nem lembro qual foi o caso, pra você ter ideia. Eu parei e falei, pô, tem alguma coisa de errado nisso daí, né? Aí eu fui atrás, chequei a fonte e tal.
Quem se beneficia
pra ele. Falei, velhão, corrija isso daí que tá tudo errado.
Quem se beneficia do Facebook é o E-Farsas. Porque toda hora você tem.
Ah, ele tem uma fonte, né? De assunto
não,
ali.
Toda hora eu tenho que entrar no E-Farsas porque eu falo, é coisa absurda. Tipo, morreu falando de tal. Eu falo, como assim morreu falando de tal? Eu vi uma entrevista dele ontem, não sei o quê. Aí entra no E-Farsas, não, é falsa a notícia. Além disso, tem uma coisa pior ainda. Porque eu tô notando que as pessoas não sabem mais usar busca do Google, cara. É um absurdo isso. Eu posto marcas, posto roupas. A página do canal masculino, essencialmente, é formada por esse tipo de coisa, né? O site ele é baseado em produtos voltados para o homem, né? Então, eu tô o tempo todo colocando fotos de roupas e etc. E o que acontece é que as pessoas... Eu coloco lá, jaqueta de couro Todd Snyder. As pessoas vêm perguntar onde é que vende. Dá um Google, Todd Snyder. É só copiar do título que tá lá em cima. Jaqueta de couro
trabalho,
Todd Snyder.
Não, dá trabalho.
Joga no Google que vai te voltar pelo menos o site do Todd Snyder com todas as lojas que o cara tem no mundo. Se não tem na sua cidade, você
então,
não consegue comprar.
Mas isso não é um problema só do Facebook. Eu identifico esse mesmo problema que você tá falando no Instagram. O mesmo, idêntico.
Mas isso são pessoas...
Onde compra? Quanto custa?
Não, mas você não tá entendendo. Essas são pessoas Facebook agindo no Instagram. O Instagram antigamente não tinha isso.
É que o Instagram começou só dentro do iOS,
isso,
né?
É uma cultura, isso é uma cultura Facebook que migrou pra dentro do Instagram.
Porque o Facebook comprou!
Sim, e a falta de educação, inclusive, ela abunda. Porque uma das coisas que você não deve falar pras pessoas é ficar perguntando onde a pessoa comprou e quanto ela pagou.
Não,
isso
mas eu
meu
vejo
pai
muito...
me ensinou
não,
quando
mas
eu tinha 6 anos de idade.
Eu vejo muito isso em marcas também. Não é só a questão das pessoas.
Mas eu
então
vejo.
A marca posta lá uma foto da, sei lá, da sandália nova da coleção de verão dela. E ela põe lá, sandália da nova coleção. Nossa, chove. Onde eu compro? Gente, nós estamos falando de uma marca super conhecida.
Sim.
Como assim onde eu compro? É. No shopping, na esquina da sua casa tem uma.
Na Renner, né? Onde tem Renner, né? Onde tem C&A?
São umas coisas assim tão absurdas,
sim,
gente.
Sim, mas você vê que a falta de informação é a falta do cara googar.
Ah, preguiça,
pega, dá um,
né?
Pega um Google no nome da marca... Mesmo
entra
você...
no site da marca e vê lá, né, os endereços.
Mas o mais engraçado não é só o que ocorre com marcas. Vou dar um exemplo bem idiota. Um colega meu colocou uma foto dele segurando uma criança, que nem sei se era criança, acho que era um boneco, sei lá. Escrito, chegou. Simplesmente isso.
Nossa, deve ter causado
choveu,
uma comoção.
Choveu, mas choveu mensagens. Cara, parabéns, felicidades, tudo de bom pra você, pra esposa, pro neném. Mas assim, milhares, milhares. Eu conheço o cara, eu conheço a esposa, eu sei que ela não estava grávida, né? Aí eu não me contive, eu escrevi, puta, bela trollagem, né? Cara? Sensacional, né? Sensacional. Que óbvio, ele não desmentiu ninguém, né? Isso
é,
foi o legal da coisa
foi
também.
Legal.
Né? É. Mas quer dizer, o pessoal não se dá o trabalho de falar, pô, cara, a esposa dele tava grávida.
É.
Né? Não para pra pensar um minuto. Não, chegou. É. Pô, chegou. Ah, legal, puta.
Não, e é uma coisa muito imediatista, né? Uma coisa que eu achei muito engraçado foi um dia desses, uma pessoa que eu conheço virou e falou assim pra mim. Ah, eu vi uma foto que você postou no Facebook de um produto X. Lindo, achei maravilhoso. Mas quanto é que não sei o quê e onde que não sei o que lá? De novo essas perguntas assim. Eu falei, amor, porque é uma pessoa que eu conheço bem, né? Eu falei, amor, tem o link no post. Hã? Aí já veio aquele ponto de interrogação gigante na cara.
Quando
do, tipo,
a humanidade não sabe mais clicar em links, cara, tá tudo no buraco.
Não, aí
é
eu
o
falei
fim
pra
mundo.
Ela, eu falei, você nunca reparou que todos os posts que você vê no Facebook do Bazar Pop tem um link na frente? Ah, mas você devia escrever, então.
É um link,
clique aqui. Mais informações. Sem brincadeira, gente, eu passei a fazer isso. Porque depois que eu ouvi aquilo, eu falei, eu acho que eu tô errada.
Yeah.
Eu acho que é muito lógico e muito óbvio. E na verdade, na cabeça das pessoas não é. Porque elas emburreceram tanto que elas não sabem que aquele negocinho de outra cor, numa linguagem completamente diferente do restante que tá escrito ali em português, é um link.
É um link, né?
E aí, realmente, eu comecei a reparar o tanto de comentário que vinha. Ah, mas onde eu compro? Ah, mas onde tem? Aí você fala, gente, o link tá aí. É pra isso o link, entendeu? Não é pra eu ficar aqui o dia inteiro respondendo coisa, porque eu já escrevi sobre isso em outro lugar.
Claro.
Vou escrever de novo.
E o que pensam os ouvintes do Papo H? Quais serão as dúvidas que permeiam a mente dos homens brasileiros? Nós saberemos agora na nossa leitura de e-mail, mas primeiro vamos divulgar os nossos meios de contato. Nosso e-mail para contato:
papoh@canalmasculino.com.br.
Nosso Twitter
é o @canalmasculino.
E nós temos também a nossa página no Facebook, onde você pode mandar uma mensagem diretamente: facebook.com/canalmasculino. Temos o nosso Tumblr. E você...
você e o Tumblr,
eu tô tentando fazer.
Esse carro do Batman aí.
A gente tá quase chegando nos mil.
Tá quase, faz um tempão
quase.
Que você tá falando.
Não, porque
isso.
É pouca gente que entra, mas tá quase. A gente tá quase lá.
Tanta coisa pra mil.
É. Então é canalmasculino.tumblr.com. Tem o nosso Instagram, que é o @canalmasculino também. Bom, vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Bruno Lima. Só uma coisa antes de começar, pessoal, mandem mais informações. Tipo, Bruno Lima, da onde? Qual a idade, etc. É legal pra traçar um
perfil.
Olha,
considerando que ele deixou um número de telefone embaixo e é 21, então ele deve ser do Rio.
É do Rio de Janeiro. Já sabemos alguma coisa. Como tem um número de telefone, podemos ligar pra ele e perguntar.
Passa
mais,
um
né?
Da onde você é?
Olá, Bárbara, Ricardo e Luiz. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Sou ouvinte assíduo do podcast. Vou me casar em 18/10, mas ainda não comprei o terno. Vocês indicariam alguma loja com ternos de qualidade por volta de R$1.500? Um grande abraço.
Ah,
opa,
por volta
essa
de R$1.500
é bacana,
reais,
essa é
tranquilo.
Fácil. É. Esse orçamento aí é legal.
É, por esse valor aí você tem várias lojas no shopping. Assim, pra citar umas fáceis, a Brooksfield, Via Veneto, a Aramis... A Crawford, são
VR.
Lojas VR, são lojas boas, com ternos de qualidade, com um bom corte, né? Peça por ternos de lã fria, que eles são frescos no calor e são quentinhos no frio. Então, se no dia que você for casar tiver alguma variação aí de temperatura, você não vai se dar mal, não vai ficar passando nem frio nem calor.
É, ainda mais se for realmente no Rio e ele vai casar em outubro.
É, principalmente quem mora no Rio.
Já vai estar quente.
É, vai direto na lã fria, né, que não tem erro, cara. E é um material de qualidade. Você vai ter lá os 100, 120, 150. Lá tem as numerações dos fios. Isso daí é o comprimento do fio. Mais longos, eles são mais finos e por isso o tecido ele tem menos estrutura. Os fios de numeração menor, eles são mais grossos e com mais estrutura. E você pode também procurar um alfaiate com esse valor que você está citando aí. Alguns alfaiates podem fazer um terno para você também. Mas aí no Rio de Janeiro eu não conheço nenhum para te indicar. Vamos ficar devendo essa informação. Próximo e-mail é do Fernando. Esse nem sobrenome colocou.
Poxa.
Pô, assim fica difícil. Mas ele põe algumas informações aqui. Ele é de Goiás, a gente já sabe que ele é de Goiás. E é o Fernando Contador 21, é o e-mail do cara. Então
ele deve ser um contador.
É. Uhum. Ele deve ter 21 anos. Mas
não
quando
sei.
Foi que ele fez esse e-mail? Não sei.
Pois é.
Olá, galera do Papagaio.
Olá.
Comecei a ouvir vocês no início do mês de agosto.
E quando gosto... é recente, hein?
É, pois é. E quando gosto de alguma coisa, geralmente exploro o máximo que posso das postagens. Adorei a conversa de vocês sobre as barbearias, me identifiquei demais. Frequento uma barbearia aqui em Goiás muito legal, onde nós homens conversamos sobre putaria, beleza, hein? E também futebol.
Interessante porque são duas pautas que não são do Papo H.
É, pois é.
O futebol só entrou uma vez e a gente falou de estilo, não falou de futebol propriamente dito. É. Continua, por favor.
Gosto muito da programação de vocês, mas tenho uma crítica a fazer.
É.
Na parte de estilos de roupas, vocês só apresentam estilos que não se enquadram na rotina do brasileiro. Aqui é quente pra caramba. A maioria das roupas que vocês apresentam são para épocas mais frias, o que quase não tem aqui.
Tá, vamos fazer uma pausa para eu responder essa parte.
Pausa, não
é? O pessoal de localidades tipo Goiás, o pessoal do Centro-Oeste, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, sempre reclama que no inverno a gente coloca muita postagem sobre frio e eles estão na época de calor o ano inteiro, né? Eles não têm as variações que a gente tem aqui em São Paulo ou no sul do Brasil. O problema é o seguinte, minha gente. A maioria dos leitores e dos ouvintes do Papagá estão localizados no sul e sudeste brasileiro. Eu tenho que privilegiar esse pessoal. Se aqui está esfriando, eu tenho que dar exemplos para eles. Eu sei que vocês continuam aí no calor, mas tem as dicas lá do calor também que a gente coloca e vocês podem usar numa boa.
Agora sobre o podcast. Quando vocês falaram sobre futebol, mencionaram demais a roupa e o cabelo dos caras, sendo que a maioria dos homens não querem saber disso.
Eu vou contratar o Fernando como um
estruturador de pauta.
É.
Estruturador de pauta é muito bom.
A gente sugere e ele dá o aval.
E ele dá o aval.
Na verdade ele não vai dar
o
aval.
Então, na verdade ele não captou que justamente o Papo H é um podcast de assuntos que saem daquela esfera do papo de boteco. De ficar falando de mulher, de ficar falando do cara que fez o gol no jogo tal, do cara do goleiro que é frangueiro. A gente não vai falar disso, cara.
Porque disso, a internet, o mundo, a televisão,
está lotado. Então a gente optou por falar, inclusive foi o Luiz que sugeriu essa pauta pra gente. Ele falou, pô, a gente tá deixando passar a Copa aí em branco. Vamos falar alguma coisa. Ele falou, pô, a gente podia falar do estilo dos jogadores, que tem o cara que tem o cabelo tal, que usa roupa tal, tal. Meu, o estilo do cara no campo, meu, eu tô me lixando.
E complementa, né? Só pra fazer o gancho no que você tá falando, sobre a mensagem dele.
Ah.
Ele continua aqui. Falem sobre o estilo dos caras, mas não exagerem. Acho que a personalidade deles, dentro e fora do campo, são mais interessantes e são pouco faladas. Eu não sei
mas
se a personalidade...
Como assim a gente vai falar
personalidade de
cada pessoa? A gente não conhece essas pessoas.
Eu não conheço
pessoas.
O cara pessoalmente. Eu não posso meter o pau e elogiar alguém.
E pois a verdade é que, meu, o que eles passam da personalidade deles quando eles estão fora do campo é o pior
pobre,
possível.
É
um cara que pegou um traveco no motel, o outro que atropelou o motoboy, o outro
matou
que...
Matou não sei quem.
É isso, o cara que matou a namorada... É. Vamos falar disso, vai virar um programa policial isso aqui.
Dá Datena.
Não dá, não.
Pois é. E aí ele finaliza, né? Entraria num debate mais interessante sobre o comportamento dessas celebridades no futebol. Que é o que o Ricardo acabou de falar aqui.
Não tem condições.
Desculpa, cara. Valeu, galera. Espero que não me levem a mal, pois sou um admirador do programa de vocês. Forte abraço.
Não, Fernando, também não leve a gente a mal se a gente fez alguma brincadeira aqui, mas realmente, cara, essas... talvez por você estar começando a ouvir o programa agora, essas pautas, elas fogem justamente. A gente quer ir pro outro lado, cara. A gente quer ir pra um lado um pouco mais sofisticado, não ficar falando desse papo, que é um papo muito mais botequeiro, que isso daí a gente já tem com nossos amigos, a gente vai tomar uma cerveja. Um abraço.
Ou lá na barbearia que ele frequenta.
Sim. É. Mais um e-mail agora, Bruno Scanferia. O Bruno Scanferia.
Olha lá, hein? Olá, galera do canal masculino. Comecei a acompanhar o podcast há pouco tempo. Estou gostando do programa e tento seguir algumas dicas.
Para os ouvintes novos, hein? Tô gostando de ver.
Tenho um desafio para vocês. Tenho 26 anos e sou educador físico. Trabalho em diferentes áreas, educação física escolar, personal trainer e acupuntura. Estou mudando um pouco meu estilo de vestir, mas só tento variar nas roupas quando vou sair para night ou em ocasiões especiais. Devido ao meu trabalho, não tenho opções para o meu dia a dia. O desafio é, existe algum modo de deixar o educador físico estiloso e bem arrumado para o dia a dia? Como vocês interviriam nesse caso? E aproveitando o e-mail, quero tirar algumas dúvidas. Tenho um blazer, mas não sei como usá-lo. O que define um esporte chique? Coloquem algumas sugestões e tentem não usar sapatênis nem sapato. Existe essa possibilidade? Obrigado pela atenção e podem me convidar para um podcast quando o assunto for sobre fitness e saúde.
Já temos uma fila de podcasts voluntários aqui que a gente pode usar no futuro próximo, quem sabe? A primeira coisa que ele fala é sobre opções para o dia a dia, sendo que ele é personal trainer, ele também trabalha com educação física escolar. Mas aí, se ele trabalha com isso, ele tem como trocar essas roupas? Porque...
Não, eu acho que ele quis dizer, por exemplo, ele sai do trabalho e, sei lá, vai pra algum lugar, e aí acho que ele quer alguma coisa que ele possa vestir ali rapidinho. Imagino que seja isso.
É, dependendo do ambiente.
Pra ele poder ir pra um shopping, um restaurante, alguma coisa que seja casual, mas que saia, né? Porque a roupa de educador físico é muito característica, né? Uma bermuda,
sim,
uma calça de tactel, tênis esportivo e camiseta.
Ah, eu diria pra ele tentar ao máximo levar alguma coisa numa mochila, né? Alguma coisa assim. Ter, por exemplo, calça, ela muda um look. Se você mudar
a
sua calça.
Uma calça caqui, de repente, né?
Pode essas ser,
calças,
uma chino, né?
É, alguma coisa assim. Mais sequinha, mais bonitinha. Bota uma camiseta, uma camisa,
uhum,
né? Pode até pôr a camisa por cima de uma camiseta.
É.
Que ele esteja ali na hora mesmo.
Tentar abrir mão, que os educadores físicos, esses caras adoram aquelas camisetas tipo da Gatorade, sabe? Que eles ganham de brinde. Tentar abrir mão dessas camisetas e começar a andar com umas camisetas um pouquinho mais simpáticas.
É.
Tem, hoje em dia você tem, inclusive, roupa de educação física com cara mais fashionzinha, né? Que dá pra você combinar com uma calça e tal.
É, uma jaqueta esportivinha assim, mais fina, com uma calça chino, alguma coisa assim.
É.
E no caso de um sapato, alguma coisa mais descoladinha, tipo um All-Star bacana, ou um tênisinho baixo, não,
sim,
um sapatênis, não é disso que eu tô falando.
É, ele provavelmente deve ter um armário no local de trabalho dele.
Deixar algumas peças
deixar
lá.
Coisa.
Que ele possa fazer
um
intercâmbio, né, dessas peças com as que ele tá usando. É, sapato também tem a opção dos híbridos, que são aqueles sapatos, mas que tem uma cara meio, uma pegada meio casual, assim. Então tem sola colorida, tem cadastro colorido, são mais leves, são em camurça, esse tipo de coisa, até meio envelhecido. Esses são bacanas, ficam bem descolados e não caem nem pro sapatênis, nem pro sapato normal. Ele perguntou sobre o sport chique, ele tem o blazer, mas não sabe como usá-lo. Cara, o mais prático de tudo é blazer com calça jeans.
É, blazer é bem fácil.
Ele é muito versátil, você pode usar com calça de alfaiataria, com calça de sarja, mas o blazer com jeans é muito fácil. Você põe ele, põe uma camiseta básica, você falou pra não usar sapato, eu falei, então tenta usar o sapato híbrido, assim, com essa pegada mais fashion. Você tá com o look pronto já, pra ir pra qualquer lugar.
Ou em dia que
ou
não
uma
tá
camisa.
Muito quente, dá pra colocar uma bota, né? Essas botas mais descoladonas.
Exatamente, mais bacana, com os brogues, né? Que são aqueles furinhos que ficam bem, bem bacanas na bota e tal. Então é uma peça hoje que é a peça mais... É o coringa do guarda-roupa masculino, é o blazer. Porque você colocou ele, você já fica com outra pegada, com outra cara mais séria e mais sofisticada,
mais
né?
Fica
exatamente.
Bem legal.
E, cara, eu acho que é isso daí. Eu acho que você tem chances aí de dar uma melhorada nesse seu visual. É só conseguir
de um
mesclar.
Jeito bem fácil.
Sim. É. Bom, um abração pro Bruno Scanferia. chegamos à reta final do nosso podcast. Quem quer dar uma dica aí ou falar uma curiosidade?
A gente já falou umas 500 aqui até agora.
Pois é, antes da gente começar a gravar aqui esse finalzinho, a gente deu várias dicas, não, mas o nosso host, ele não aceita as nossas dicas.
Trolladas, não são dicas.
Não são trolladas.
Vocês acham que não pise na grama é dica? Vocês estão malucos?
Esse Ginger, não beba o desinfetante.
Não, pelo amor de Deus.
Ah, como assim?
E se for pra pisar na grama, só pra colocar plaquinha.
É, quem coloca a plaquinha é obrigado a pisar na grama, a não ser que ele seja içado que nem o Tom Cruise no Missão Impossível.
Mas a melhor de todas que a gente falou foi: boca fechada não entra mosquito. E essa é verdade. Antes de falar bobagem, é melhor ficar quieto.
Bom, é o seguinte, vamos deixar uma dicasinha leve para as pessoas no final. A gente falou muito de comprar coisas e etc. A minha dica vai... O homem vive procurando hoje em dia, uma das grandes buscas do homem é o modelador ou fixador de cabelo, né? Os caras mais procuram, quando eu coloco post sobre isso, dá acesso pra caramba, todo mundo fica perguntando sobre os produtos. O negócio é o seguinte, quando a gente fala que alguma coisa é boa ou alguma coisa é ruim de um produto desse, é um pouco difícil de mensurar, porque cada fulano tem um cabelo diferente.
Não, meu cabelo funciona, pro outro pode não funcionar.
Exatamente.
Também.
Então, por exemplo, outro dia um cara mandou uma mensagem falando: ah, não gostei, produto tal que você... Que por sinal é que eu uso já faz mais de 2 anos. E pra mim funciona super bem. Por quê? Porque meu cabelo é de um jeito e o dele pode ser mais fino, mais grosso, mais duro, mais mole, ou sei lá. A única maneira de você saber se ele vai funcionar mesmo pra você, se vai ficar bem, é testando, não tem jeito. Isso daí você vai ter que gastar alguns reais.
Ou muitos reais.
E usar. De repente, se você já viu o resultado num amigo seu, alguma coisa assim, pode ser que seja bom você pegar a referência dele. Eu, por exemplo, eu já usei um que é caríssimo da Schwarzkopf, que é aquele em pó, e não gostei muito, porque ele tem um problema, ele resseca o cabelo. Então, pra quem tem o cabelo mais oleoso, ele é bom. Mas se você não tem o cabelo muito oleoso, ele dá uma ressecada boa no cabelo. Mesmo esses produtos top, que custam mais de 100 reais, 150 reais, pra algumas pessoas eles podem não funcionar bem. Não tem jeito, tem que testar pra saber se é bom ou não.
Viram como mulher sofre?
É. Porque
pra mulher, a infinidade de produtos é muito maior.
Não, e é isso no corpo inteiro.
Exatamente.
Né? O homem é só no cabelo, ele tá feliz.
Exatamente.
Bom, gente, a gente vai ficando por aqui com essa dica final. Esse foi o 39º Papo H. Nós voltamos em breve para o 40º, um momento histórico.
Olha, oba! Números arredondados.
Será que vai ter algo de especial nesse programa 40? Não pensamos em nada ainda, mas quem sabe? Mandem sugestões se vocês quiserem.
Mandem pizzas pra gente também, a gente aceita.
Não, mandem dinheiro na minha conta corrente. Até aí, mandar coisas. Se não seja, sei lá, uma galinha de macumba, alguma coisa assim, pode mandar, não tem problema. Mas eu sei que não vai acontecer, então, por favor, mandem sugestões, que é de graça.
É de graça, é verdade.
Bom, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos.
Até mais.
Hashtag Partiu Podcast.